25 de março de 1824, o imperador Dom Pedro I outorgou a primeira Carta Magna brasileira. De lá para cá, além dessa, o país soma mais 6 constituições, cada uma moldada por diferentes contextos históricos e sociais, refletindo a busca pelo aperfeiçoamento do sistema político e pela garantia dos direitos de cada cidadão e cidadã brasileiros. Sobre o tema, vamos conversar com o professor Márcio Ricardo Staffen. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, né, onde podemos dizer com muito orgulho, temos um uruçanguense à frente da instituição na reitoria, Valdir Sequinel Filho. Professor Márcio, seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite. Saudar a toda a equipe da Rádio Marconi, principalmente a audiência nessa manhã de segunda-feira.
Professor, quem diria, né? 200 anos da Constituição, passando por várias modificações, mas aí está ela, né? É tão debatida, muitas vezes criticada, precisando de reformas. Primeiro começar, né, professor, definindo como é que nós podemos dizer o que, que é a Constituição e o que ela representa para todos nós brasileiros?
Eu diria que a Constituição que nós comemoramos os 200 anos nesse dia, ela tem muito de definir a identidade do povo brasileiro. Nós temos uma série de símbolos nacionais, são importantes, alguns oficiais, outros não, e a Constituição está em um patamar absolutamente igual a isso, em garantir a identidade nossa enquanto nação, enquanto um povo, principalmente enquanto esse projeto de Estado, principalmente por ela ter mantido a unidade do Brasil enquanto território, enquanto povo, enquanto uma continuidade de processos políticos, e principalmente a referência que ela tem como relevância em manter tradições, que são tradições importantes, e manter a unidade desse país, se nós considerarmos os nossos vizinhos que foram sendo fraccionados, nós mantivemos-nos unidos. Evidente que com alguns paradoxos, com alguns percursos, com alguns desajustes, mas ainda assim é a Constituição ou o constitucionalismo brasileiro um esteio central nesse país e nessa realidade que nós temos.
Professor, quais são os principais pontos que podemos destacar nesta data especial relacionados à Constituição?
Eu destacaria primeiro a manutenção da unidade do Brasil enquanto um país, enquanto uma pátria, enquanto uma nação, ao ponto de nós não tivermos nenhuma perda territorial, nenhuma grande guerra que pudesse ameaçar a integridade e o colapso nacional. Um outro item é como nós mantivemos condições de defesa das nossas instituições ao longo desses 2 séculos. É claro que essa história não é uma história absolutamente linear, alguns pontos de fato nós precisamos considerar, mas ainda assim as instituições conseguiram se sustentar ao longo desse processo. E principalmente o quanto a Constituição de 1824, que é essa que nós comemoramos nessa data, colocou o Brasil na condição de um país, de uma nação, que passa a ter um respeito pela noção de Estado de Direito, não o governo dos homens, não um governo arbitrário, mas o governo das leis, e marca o início de uma trajetória de liberdades, de um liberalismo para esse país. Isso é mérito dessa Constituição e dessa tradição que nós inauguramos.
Professor, quem pode, a quem compete alterar a Constituição? Que poderes tem essa obrigação, vamos dizer assim, de vez em quando verificar, fiscalizar, fazer com que ela sofra as alterações necessárias de acordo com o passar do tempo?
Nós temos algumas matérias, em algumas circunstâncias, que compete ao nosso Congresso Nacional fazer aquilo que é chamado de emenda à Constituição. Não são todas as matérias, não é em qualquer momento e não é por uma deliberação apenas de uma maioria. Dificilmente você conseguiria fazer isso de uma forma de plena normalidade do ponto de vista de 50% mais um dos votos. Você precisa ter 3/5 em 4 sessões de votação nas duas casas. Você tem matérias que não podem ser alteradas porque, em tese, ameaçariam o próprio Estado e o direito brasileiro. Por exemplo, não pode reduzir direitos fundamentais ou mudar a forma federativa do Estado. E não tem como fazer em estado de defesa, sítio ou intervenção. Mas, ao mesmo tempo, existe para a teoria do direito constitucional, para esse conjunto mais das ideias em si, a possibilidade que a qualquer momento você possa ter uma nova Constituição por um fruto de um poder constituinte originário. Que bem na tua introdução você pontuou quanto nós estamos em várias Constituições ao longo do Brasil. E esse poder está adormecido, pertence ao povo que tem tecnicamente essa capacidade de se unir, de reivindicar uma nova Constituição, mas que, claro, sempre é um processo de uma ruptura, é um começar do novo a história do direito constitucional brasileiro.
Professor, a Constituição, a última, foi a de 88?
Sim, a última Constituição que nós tivemos a partir dessa trajetória de um novo ciclo constitucional, nós tivemos em 88. Em 1993, nós tivemos uma revisão constitucional a partir da possibilidade de escolher entre o parlamentarismo e o presidencialismo, entre uma república e uma monarquia. E desde 5 de outubro de 88 até a presente data, nós já temos mais de 130 emendas à Constituição e ainda debates vão acontecendo a todo momento no Congresso para tentar fazer alterações. O que é natural também do ponto de vista de uma Constituição como a brasileira, que é extremamente ampla em conteúdo, e de uma sociedade que tem uma série de ambições que acabam muitas vezes sendo abraçadas e são acolhidas pela Constituição no texto dela.
Professor, com o passar do tempo, a Constituição vai sendo, de certa forma, deturpada ou ficando um pouquinho ultrapassada, doutor?
Eu diria de que a sociedade é muito mais dinâmica e acontece em muitas outras situações em nível da sociedade do que talvez o próprio texto constitucional tenha conseguido prever anteriormente ou então acompanhar nessa mesma velocidade. E por isso que é natural de que essa Constituição possa sofrer emendas, possa sofrer uma condição, digamos, de atualização conforme essas demandas e esses anseios da sociedade. Mas ainda assim é importante que ela tenha uma estrutura inflexível, uma estrutura imutável, porque também ao ter essa natureza, a Constituição consegue dar segurança jurídica, prever comportamentos, manter uma certa normalidade da vida institucional. Basta reconhecer de que existem países, e os Estados Unidos talvez seja o exemplo mais claro e mais próximo da nossa realidade, que desde a sua independência até hoje mantém a mesma Constituição com pequenos ajustes. Então, não mudar é ruim, e mudar com muita frequência também não é bom.
Perfeito. Doutor, professor, nesse tempo todo de 200 anos, né, a área trabalhista, os direitos conquistados, foram um dos maiores avanços da nossa Constituição?
Eu diria que estão nesse nível de um grande avanço, assim como direitos de natureza de previdência, assistência social, o direito à saúde é um direito que nós precisamos a todo momento comemorar muito como uma conquista constitucional, mas também direitos de liberdades individuais, como o habeas corpus, a liberdade sobre empreendimentos, atividade econômica. Eu diria de que no balanço de 200 anos que nós temos muitos motivos para comemoração e alguns que são alguns na linha da autocrítica, da autorreflexão, se de fato foram necessários e o que de fato melhoraram para a nossa sociedade. Mas eu diria de que muitos desses direitos, que talvez nós nem entendemos como direitos, porque são deveres do Estado, têm essa natureza e permitem que a sociedade brasileira a todo momento consiga lutar por condições melhores, em razão dessa tradição constitucional que o Brasil tem. Eu não entendo como exagero definir que a Constituição brasileira, em muito, ela acaba constituindo a realidade do Estado do Brasil.
Durante muito tempo, professor, as mulheres não votavam, né? A conquista do direito do voto foi também um grande avanço social e para a classe feminina, claro, né?
Com certeza, com certeza. E aqui tem um dos níveis de pioneirismo no Brasil. Nós somos um dos primeiros países do mundo a prever na Constituição de 1934 o direito ao voto das mulheres. E para entender o quanto isso é motivo de orgulho, nós devemos comemorar, é o fato de que países que nós consideramos como muito mais evoluídos socialmente, como o caso da Suíça, a Suíça só foi recepcionar, só foi reconhecer o direito ao voto feminino em meados dos anos de 1970. Então, aqui mostra o quanto o Brasil tem uma posição de pioneirismo e quanto nós precisamos nos orgulhar dessa nossa Constituição, ou dessa tradição constitucional que o Brasil tem.
Nós estamos conversando com o professor Márcio Ricardo Staffen. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale. Professor, a licença maternidade, conhecida há bastante tempo, né? Também ganhou aqui um novo avanço da Constituição, também a licença paternidade. São coisas que parecem pequenas, mas que faz uma grande diferença para o cidadão e para os direitos da família também, não é?
Claro, claro, isso é uma proteção principalmente das crianças, quando nós falamos em licença paternidade, muito mais relevante é para a criança, para o recém-nascido que tem um convívio com os pais garantidos e condições mínimas de subsistência, do que talvez para os genitores. E são conquistas da Constituição. Também é a conquista da Constituição brasileira a defesa do consumidor. Aqui, novamente, o Brasil é pioneiro no mundo. É das nossas constituições a garantia da previdência para o trabalhador rural, é a garantia da liberdade de locomoção, da liberdade de empreendimento, da inviolabilidade da casa. Então eu gosto muito de mencionar, principalmente para os alunos que estão iniciando o curso, a graduação em Direito, do quanto muitas vezes a nossa Constituição ela é muito mais presente na nossa vida e nós não damos os devidos créditos, nós não nos damos conta, do que meramente um texto de uma lei, de uma norma ou um escrito dentro de um pedaço de papel. E é essa a riqueza da Constituição. Quando ela acontece no dia a dia das pessoas, é ali que ela tem a prova do seu resultado e do seu êxito.
Você usou agora há pouco o termo inviolabilidade. Eu vou usá-lo também, me valer dele para perguntar também. Semana passada o Congresso aprovou o fim da saidinha de presos. É uma decisão que certamente vai refletir diretamente na sociedade, questão de segurança, né? Esse tipo de votação e decisão, professor, já automaticamente já é inserido na Constituição também? Como é que funciona isso?
Sim, se for uma proposta de emenda à Constituição, ela não depende de sanção ou veto do presidente. O Congresso tem a sua autonomia, a prerrogativa do Congresso. Uma vez aprovada, a norma fica válida e deve ser imediatamente aplicada. Então, não depende de sanção ou veto do presidente da República. E reacende, claro, muito desse debate em termos do papel do direito, a função, e ao mesmo tempo também o como as instituições vão se dar em relação à capacidade de implementar essa nova norma. Tá? O que importa também é reconhecer de que apenas pela mudança de uma redação da lei, se não tiver outros arranjos institucionais, outras atribuições, é possível que essa norma seja meramente um texto no papel e talvez não consiga produzir seus efeitos, os efeitos desejados.
Estamos falando da criação da primeira Constituição brasileira, completando hoje 200 anos. É claro que de lá para cá, muitas e necessárias alterações ela sofreu, mas aqui está, né, ainda sendo debatida, sempre, né, melhorada. O que daquela época, professor, ainda está presente na Constituição. Há muita coisa daquela época ainda, ou ela sofreu já muitas alterações que perdeu um pouquinho aquela personalidade?
Eu diria que, claro, nós temos outros 6 textos constitucionais que foram sendo sobrepostos àquela primeira Constituição. Do ponto de vista jurídico, aquela Constituição é um arquivo histórico, é uma peça importante da história do Brasil. Mas ela mantém a sua relevância se nós considerarmos o quanto ela conseguiu estabelecer a identidade de nação para o Brasil. Isso é importante. O quanto essa Constituição de 1824 conseguiu definir instituições que pudessem funcionar ao longo do Brasil, um rol de direitos fundamentais que ainda são extremamente importantes e uma compreensão de que, a partir de 1824, o Brasil precisa ser governado por um conjunto de normas, por um conjunto de leis, e não por um ato de vontade de quem tem o poder na mão em determinado momento. Esse é o principal legado dessa Constituição. Sem ela, o Brasil provavelmente estaria em condições muito mais complicadas, piores e ainda mais injustas e socialmente desagradáveis.
Perfeito. Professor Márcio Ricardo Staff, muito obrigado pela participação. Foi uma conversa rápida, mas necessária para a gente falar um pouco da importância que esse conjunto de leis chamado Constituição, né, faz a diferença na nossa vida, na nossa sociedade. Muito obrigado, professor.
À disposição, um forte abraço a todos e uma boa semana.